avançado tanto em tantas coisas, em vacina, em remédios, em cirurgias, e não consegue combater um bichinho pequeno desse jeito. Como é que a gente faz? Eu fico impressionada, ainda fico impressionada.
Você tem razão, né? Tão pequenininho e faz um estrago tão grande, né? Então, eu acho que não adianta muito, viu, líder, a gente insistir nessa questão de atacar o mosquito colocando areia naquele vasinho que você tem dentro de casa. Isso é uma coisa fundamental, porque a gente sabe que a gente pega dengue dentro da nossa casa. É aquele mosquito fêmea que mora dentro da nossa casa que transmite dengue para a gente. Então, se as pessoas fizessem isso direitinho, a gente conseguiria controlar melhor a dengue, por exemplo. Mas as pessoas não fazem isso muito bem, sabe? Elas acabam cansando, elas acabam achando que isso não faz diferença. Então, existem outras estratégias que foram testadas já, inclusive, na Bahia, já foram testadas no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, já foram testadas no interior de São Paulo, que é aquele mosquito transgênico, né? Então você consegue produzir um mosquito em laboratório, né? Né? Que ele é estéril.
Isso, aqui, né? A gente tem, inclusive aqui teve a pesquisa, através, salvo engano, do Moscamed, liberando isso mosquito mesmo, estéril, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina.
Isso mesmo, e funcionou, viu? Funcionou muito bem, você diminui muito. Agora, qual que é o problema dessa estratégia? É que ela é cara, né? Porque esse mosquito transgênico, ele também vive menos do que o mosquito selvagem. Então, você tem que estar repondo o tempo inteiro cada vez mais mosquitos transgênicos para competir com o mosquito selvagem. E é caro, né? Outra estratégia que eu acho, inclusive, melhor é a Wolbachia, né? Wolbachia é uma bactéria do intestino de insetos, principalmente de borboleta, mas também de mosquitos. E por alguma razão que a gente ainda não entende muito bem, quando o mosquito é infectado pela Wolbachia, ele diminui a capacidade dele de transmitir dengue. Então, e é uma estratégia muito mais barata e muito efetiva. Então, eu acho que as autoridades já têm também experiência prática sobre isso, deviam insistir muito nesse tipo de abordagem, porque ela é barata, né? E ela funciona muito bem. Então, existem outras estratégias, e como eu falei, né, Liane, se você faz uma estratégia que acaba com o mosquito de forma efetiva, você combate não só o dengue, mas chikungunya, oroposhi, zika, todas essas doenças que são transmitidas pelo mosquito.
E essa última que você falou também já foi citado aqui, inclusive eu já fiz até entrevista a respeito, né? E é bom reforçar, porque as pessoas param. A impressão que eu tenho é que as pessoas só pensam no mosquito da dengue quando ouve nos meios de comunicação ou no meio de saúde dizendo que tem infecções. O aumento de caso, mas não se preocupam em evitar. Ah, eu já fiz a minha parte. Fez até quando? Fez até como? Né? E o seu vizinho está fazendo? Então, assim, e o El Niño, ele vem para fortalecer, né, o processo de infecção. E isso é uma preocupação. Quando a gente pegou esse tema aqui para o Pod Viva, eu quero falar sobre isso. Ah, mas a gente sempre fala de... Mas é importante, porque as pessoas ainda não entenderam o real problema. E essa sua fala vem fortalecer o meu pensamento. Eu faço a minha parte. Mas se o Pedro não faz a dele, né, Pedro? Aí o negócio fica difícil. Então, não é um combate que só o governo tem o seu papel. Eu acho que a população... Eu lembro que eu citei aqui, doutor Celso, que 90, 95% dos casos de dengue são dentro de casa. Então, assim, é muito sério.
É muito sério. Você tem toda a razão, Diane, porque dentro da sua casa você pode fazer um bom serviço, tudo, mas tem o seu vizinho, tem aquele terreno baldio que fica a 50 metros, a 100 metros da sua casa, e o mosquito costuma voar 200 metros. Então, se você tiver a sua casa limpinha, né, não tem problema nenhum, não tem mosquito na sua casa, mas você tem um terreno baldio a 100 metros da sua casa, você está igualmente sujeito a levar picada de mosquito. Então, também é um trabalho comunitário, né? No sentido que as pessoas deviam fazer uma força-tarefa, no sentido, vamos lá naquele terreno baldio ali na esquina, será que tem latinha lá? Será que tampinha de garrafa PET não tem ali? Porque é ali que pode ser o criadouro de mosquito que vai te transmitir dengue. Então, você tem razão, sabe? Eu acho que as pessoas deviam... Claro que o trabalho maior, mais pesado, mais caro, talvez seja feito pelo poder público. Mas nós também, como cidadãos, temos a nossa responsabilidade, né?
Ô, doutor Celso, teve uma época, e as pessoas sempre perguntam, quando falam em dengue, sempre chega essa pergunta aqui pra gente, sobre o carro fumacê. Acho que é esse o nome aí que é conhecido e generalizado. Que hoje não roda mais como rodava alguns anos atrás. Ele também era ele também combatia o mosquito da dengue.
Você tem razão, Lina. Ele combate, sim. O que acontece com o fumacê é que ele pega só a fase do mosquito, que é a fase alada, que a gente chama. Aquele mosquito que já está mais adulto, que voa, né? Mas o que acontece é que você ainda tem aquela forma do mosquito que é anterior à fase alada, né? Aquele ovo do mosquito que é muito, muito, muito resistente. Para você ter uma ideia, esse ovo do mosquito, se ele ficar em condições boas, com umidade boa, com calor bom, ele pode passar de um ano para outro vivo, sabe? Com capacidade de sair o mosquito dali. E o mosquito fêmea, ele tem a capacidade de passar pelo ovário o vírus da dengue para a descendência dele. Então, suponha, por exemplo, que você tem um mosquito fêmea que picou uma pessoa com dengue e o mosquito se contaminou. Os ovos que essa mosquita for fazer, ela vai fazer já contaminados com dengue. Ele não precisa picar ninguém para adquirir infecção. Aí você tem um ano com muita chuva, muito calor, esse ovo vai passar para o ano seguinte. No ano seguinte, esse ovo abre, sai um mosquito dali que ainda não voa. E aí ele acaba não sofrendo a ação do fumacê. Então você precisa fazer então um combate duplo. Você precisa fazer um combate com o fumacê e com uma droga que é chamada de larvicida. Né? Uma droga que mata a larva, porque aí você consegue combater adequadamente. Então faz sentido fazer o fumacê, mas não é suficiente.
Entendi, mas era uma ajuda, né? A gente
fica
no pensamento, ah, mas naquela época não pode mais. Enfim, vamos para frente e usar o que está podendo, né? Além Isso. da dengue, a gente pensa muito na dengue, porque a gente está aqui no Nordeste o nosso clima, né, não tende a ser só de chuva. Mas a gente pensa também nos amigos que estão aí fora e que sofrem com as enchentes. Porque o El Niño, ele modifica o ambiente, né, gente? Vamos lá. Então, um lugar está muito quente, um lugar está chovendo demais. Qual é o risco para aquelas pessoas que sofrem com as enchentes, doutor?
Olha, é muito grande, viu? Uma coisa que tem bastante em todas as cidades brasileiras é rato, né? Rato é uma praga urbana, né? A gente está infestado de rato no Brasil inteiro. E esses ratos têm uma série de doenças, né? Por exemplo, a leptospirose. Então, o ano passado, quando teve aquelas enchentes no sul, a gente viu uma quantidade muito grande de uma doença chamada leptospirose. A leptospirose é uma bactéria, né? Ela não é vírus, causada por uma bactéria chamada leptospira. E ela mora na urina do rato. Então, quando você tem uma enchente, essa água vai para os esgotos, vai para as partes mais baixas da cidade, e aí as pessoas acabam tendo que entrar na enxurrada, né? A gente sempre avisa as pessoas, dentro do possível, não entre na enxurrada. Mas a gente sabe que é difícil, porque a pessoa também está querendo salvar as suas coisas, quer salvar aquela geladeira, quer salvar aquela cama, quer salvar aquele sofá. Então ela acaba entrando na enxurrada, e essa bactéria, ela parece um saca-rolha. Ela entra dentro de pequenas lesões que a gente tem na pele, e aí ela dá uma doença que pode ser muito grave, que é a leptospirose. Então, ano passado, nós tivemos um número muito grande de casos de leptospirose no Rio Grande do Sul. E vocês viram que esse ano aqui, já semana passada, teve muitos casos de doença no Sul, por causa da enchente, né? Então, infelizmente, são coisas difíceis de combater, viu, Liliane? Porque Como é que você vai combater rato na cidade? Não é uma coisa simples que você consegue fazer no curto prazo, né? Então você tem por um lado a seca e por outro lado a enchente, como você falou. E a gente tem que lidar com tudo isso, né? Não tem vacina, né? Tem tratamento, tem antibiótico, mas não tem uma vacina preventiva, né?
É complicado. E a gente já citou aí as duas doenças que são mais comuns, né, com essa mudança climática, mas a gente tem outros problemas também, né, doutor Selvo? O calor excessivo, ele também favorece infecções alimentares e gastrointestinais. Como é que é isso?
É verdade. Existe uma série de doenças que a gente adquire pela boca, né? Então, por exemplo, a hepatite do tipo A é uma doença que é um vírus que está no nosso intestino. Então, quando a pessoa tem enchente, essa água acaba contaminando o esgoto, né? E acaba contaminando também a comida. Né? Então, é por isso que a gente também insiste muito que nessas circunstâncias que você tem enchente, é importante a pessoa lavar muito bem frutas, hortaliças, né? Todas aquelas coisas que você vai comer de forma mais natural, é importante você lavar muito bem. Né? Diarreia, existe uma série de bactérias e vírus que são associados à diarreia e que quando você tem enchente, você contamina essa água do esgoto com a água de beber, contamina o depósito de água, né? Então com isso é muito perigoso você ter essas doenças se você não lavar bem as coisas que você vai comer. Então, é assim, você tem um aumento geral, sabe, de uma série de doenças, seja diarreia, seja hepatite, leptospirose. Existem outras doenças também que a gente não fala tanto, mas o que aconteceu uns anos atrás, Lidiane? Teve uma incêndio numa parte muito importante da Bolívia. E existem muitos ratos que vivem dentro da plantação. Isso acontece no Brasil também. Né? Ratos que se alimentam de milho, né? De trigo, de vários arroz, né? Que estão cheios de ratos. E com o incêndio, esses ratos fogem para a cidade e eles trazem consigo uma série de vírus, né? Por exemplo, hantavírus, né? Arenavírus, são vírus que são menos falados, mais do ponto de vista do especialista, mas que podem provocar epidemias nas cidades, a partir de incêndios nos campos. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, vai poder acontecer na nossa Amazônia e mesmo no nosso Nordeste, porque nós temos áreas plantadas, temos muita seca, vai ter incêndio, muito provavelmente, e os ratos vão fugir desse incêndio e podem trazer esses agentes infecciosos para nossas cidades.
Doutor Celso, a gente está falando dos ratos que estão no mato. E a gente sabe que na cidade, infelizmente, também a gente tem aqueles que eu vou chamar de doméstico, né? Os que ficam dentro de casa. Esses também causam esse tipo de infecção? Por exemplo, um lugar que tem rato, gente, pelo amor de Deus, se tiver na sua casa, detetiza, tá? Lava um prato, lava um copo e de repente usa sem passar água de novo e possa ser que aquele rato tenha passado por ali. Há também infecções desse tipo e a gente tem também que ter esse alerta?
Tem que ter sim, viu? Tem que ter porque esses ratos urbanos, eles são muito, muito numerosos, né? E eles vivem em contato com esgoto, né? Então, com isso, eles acabam sendo portadores de uma série de doenças que vão chegar a nós se você não tomar esse cuidado, né? Então, realmente, é um risco bem importante esses ratos domésticos, né? Seja por causa da leptospirose, seja por causa da diarreia, seja por causa da hepatite. Aonde você tem muito rato, você tem muito mais doença infecciosa de uma forma geral. Então, é importante também que as pessoas fiquem de olho nas suas casas, tomem muito cuidado com a higiene. É importante isso que você fala, a pessoa lavar muito bem os utensílios domésticos, prato, copo, louça de uma forma geral, né? Não deixe muito tempo acumular isso na pia, porque aí o rato vai ali para comer o resto de comida que você deixou.
O prato deles.
E aí ele... Diga, diga.
O prato deles.
É isso, é o prato deles, exatamente. E com isso você acaba... E ele urina ali, e muitas vezes essas bactérias, esses vírus, estão na urina do rato.
E os sintomas, doutor Celso, eles são imediatos? Quais seriam eles? Até para a gente saber diferenciar, né?
Varia muito com o tipo de doença, né? De uma forma geral, essas doenças que gastrointestinais, né, diarreia, elas são mais rápidas. Então, em geral, depois de um dia, dois dias que você entra em contato com esse agente, você já está doente, e o mais comum é diarreia mesmo, né? Diarreia, enjoo, vômito, pode ter febre, isso é o mais comum e é logo depois do período que você se contamina. Agora, se você pensar em hepatite, por exemplo, hepatite vai demorar uma semana, 10 dias, né? Leptospirose também, uma semana, 10 dias, né? E essas doenças, tanto a hepatite como a leptospirose, costumam deixar a pele da gente mais amarelada, né? Então, o olho, a parte branca do olho fica mais amarelada. Quando a pessoa tem a pele mais escura, que é um pouco mais difícil de ver esse amarelão, a gente olha embaixo da língua. A pessoa fica com a parte de baixo da língua mais amarelada. Aí as fezes ficam claras, ficam cor de massa de vidraceiro, né? E a urina fica bem escura, cor de Coca-Cola, né? E, então, são coisas que chamam muito a atenção da gente. E no caso da leptospirose, ela pode atacar os rins. Também a pessoa pode ter problema renal por causa da leptospirose. São formas mais graves, que não são tão comuns assim, mas pode acontecer da pessoa evoluir dessa forma mais grave, né?
É, e a gente tem que prestar atenção em tudo, gente. Qualquer modificação da nossa saúde, procurar um médico aí, o de sua confiança, ou mais perto do seu postinho, só não guarda doença, tá? Para não ter problemas futuros e não ter aí como controlar depois. Doutor Celso,
é verdade.
Muitas pessoas ainda associam as doenças respiratórias apenas ao frio, né? A gente tem essa coisa de, esfriou, o problema respiratório vem. O clima quente, ele também pode influenciar essas infecções?
Com certeza, viu? É uma coisa que a gente observa, isso é mais comum no Nordeste, né? Porque, por exemplo, você tem aqui no Brasil situações muito diferentes do ponto de vista epidemiológico. Então, no Sul e no Sudeste, onde a temperatura é mais baixa no inverno, você tem doenças que são principalmente incidentes, né? Que acontecem mais no inverno. Resfriado, gripe, pneumonias, em geral, dão no inverno. Mas no Nordeste do Brasil, que tem um clima muito melhor, você tem o ano inteiro, você tem essas doenças. E quando você tem seca, como é uma coisa que a gente está imaginando, está prevendo que vai acontecer nesse aquecimento, nesse período do El Niño, você pode ter mais, porque a transmissão das doenças respiratórias, ela também é mais eficiente com o clima seco. Então, a gente pode vir a ter um aumento dessas doenças respiratórias causadas por vírus. Então, é gripe, influenza, resfriado, de uma forma geral, elas podem aumentar nesses períodos de seca. Então, a gente estimula as pessoas a se vacinar. Então, quem puder, deve vacinar contra a gripe. A gente não vai ter uma vacina que vai pegar todos os tipos, né? Porque você sabe que são vários vírus diferentes e a gente faz a vacina com os 3 vírus que são os mais comuns.
Sim.
Mas não são todos, né? Então, pode acontecer de você estar vacinado e ter gripe por um vírus que é diferente daquele que estava na vacina. Mas não existe vacina para todos, infelizmente.
É, e os cuidados que a gente precisa ter em casa, né, doutor? Com relação aí aos problemas respiratórios.
Uma coisa que a gente repara no pessoal lá do Oriente, Japão, China, eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa, mas que era uma coisa que a gente deveria aprender, né, Liliane? Que é assim, você está gripado, você está com resfriado, você precisa trabalhar, vai trabalhar de máscara. Porque senão você acaba pegando um transporte público, e o transporte público nas grandes cidades... a gente sabe como é que é, cheio de gente, né? Então você pode transmitir aquela doença para muitas outras pessoas dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Então, a pessoa que está doente com quadro respiratório e que precisa ir trabalhar, vá de máscara. E se for uma situação que a gente sabe pelos órgãos de divulgação, pela rádio, pela televisão, que está tendo um surto de gripe, você não está doente, usa a máscara para se proteger. Então, quem está doente devia usar para não passar para outros, e quem não está doente devia usar para não pegar. Então, a gente devia adquirir esse hábito de usar a máscara com mais frequência,
É o que a gente
porque ela é
fazia na
bastante.
época da Covid, né?
Isso, exatamente. Isso é um aprendizado que a gente teve que fez diferença, viu, Liliane? Fez diferença, sim.
Aqui em Juazeiro a gente ainda vê, viu, doutor? Vou o peixe para cá. A gente ainda vê pessoas na rua usando máscaras e eu fico observando assim, sabe? Fiz, poxa, eu acho que alguém aprendeu uma lição. Né? Se ela
É
tá de
verdade.
máscara, ela tá com algum problema e a gente tem que, não tem que julgar. Tem que dizer, poxa, massa, ela está consciente do que tem e está evitando que outras pessoas, né? Ninguém sabe quem está do lado, se não é uma pessoa, por exemplo, com alguma doença crônica ou vulnerabilidade, né? Eu fico muito
Isso.
feliz quando eu vejo alguém, eu fico feliz, não porque a pessoa está doente, viu, gente? Mas porque ela entendeu, né, o que nós passamos. Eu acho que a
É
gente
verdade.
precisa levar isso mais a sério. E com relação a todas essas mudanças, qual o grupo mais sofre? Né? A gente tem aí aqueles que não pode ver um vento frio que já espirra. Não é a gripe, mas enfim. Que grupo mais sofre com essas mudanças de temperatura, mudança climática?
Olha, principalmente os idosos, né? Principalmente os idosos acima de 60 anos, que são pessoas que já estão com os brônquios já meio cansados, né? Já tem uma série de bactérias que moram nos brônquios da gente. Então, se eles pegam qualquer doença respiratória, além dessa doença em si, pode ser que essas bactérias que a gente já tem no nosso organismo acabem causando uma infecção secundária. Então, a pessoa que tem bronquite crônica, aqueles fumantes, né? O fumante sempre é um grupo de risco importante. Então, tem a idade, tem o fato de a pessoa ser fumante, tem aquela pessoa que tem aquela bronquite crônica, tem os diabéticos, né? As pessoas diabéticas, elas já têm uma propensão a ter infecção de uma forma geral, porque a sua imunidade não é igual à de uma pessoa não diabética. Né? E no outro extremo a gente tem as crianças, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vai adquirindo uma série de infecções, então o nosso organismo vai aprendendo a se defender contra essas infecções. Mas a criança pequena, eu diria pequena até 5 anos de idade, mais ou menos, ela está formando sua imunidade. Tanto é quem tem filho pequeno sabe disso, né? Criança pequenininha está sempre com o nariz escorrendo. Porque todo vírus que passa por perto, ele pega, porque ele não tem imunidade contra isso. Ele está aprendendo a se defender. Então, as crianças até 5 anos de idade, principalmente, são um grupo de risco importante, porque elas não têm capacidade de responder igual a uma criança mais velha, igual a um adulto. Então, nesses extremos, né? Agora, além disso, você pode ter uma pessoa que tem câncer, está em tratamento de câncer, né? Então, também já está com a imunidade reduzida por causa da doença e por causa, muitas vezes, dos remédios que ela está tomando também, que tem como efeito colateral uma certa diminuição da imunidade. Então, são os grupos que a gente sempre fica mais de olho, né? Porque tendem a ter formas mais graves de todas essas doenças, especialmente as respiratórias, né?
E existe algum cuidado, um cuidado simples, né? Porque o resto é com o médico, o que a gente possa fazer para proteger a nossa família? Porque quem tem uma criança até 5 anos, tem o seu idoso, tem o seu imuno, né? E aí a gente fica, como é que a gente consegue cuidar dessas pessoas em casa? Tem alguma orientação para que a gente possa ter esse cuidado?
Olha, então sempre que possível, vacinar, né? Como eu falei, não dá para achar que a vacina é uma solução para tudo. Mas, por exemplo, de repente você mora com o teu pai, com a sua mãe, que é mais idoso, com uma avó, uma tia mais velha, que no Brasil a gente tem muito isso, né? Então, para evitar que você passe a doença para essa pessoa, não só o idoso tem que vacinar, como você também. Porque se você não pega, você não transmite a doença. Então, sempre que possível, vacinar. Outra coisa é assim, você está doente, doença respiratória, máscara. Use máscara, troque essa máscara com frequência, cada 2, 3 horas, porque a máscara vai molhando. Quando ela molha, ela deixa de ser tão efetiva, né? Então é importante que, se você estiver doente, você evita passar para aquela pessoa da sua casa, lavar bastante a mão. Você sabe que isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, né? Mas a gente transmite muitas dessas infecções respiratórias pelas mãos, porque você tosse, você espirra, e com isso você joga vírus na sua mão. Na hora que você lida com outra pessoa, que você dá a mão para ela, ou que você pega um copo, né, e coloca a sua mão naquele copo, e a pessoa depois vai beber uma água daquele copo, ela pode se contaminar. Então a higiene é importante, lavar com frequência as mãos, para evitar que você transmita outras doenças pelas tuas mãos, né? E, então, assim, dentro dessa coisa tem muita coisa que você pode fazer, viu? Desde a vacinação até esse cuidado com a higiene, é importante para você evitar passar a doença para uma pessoa que, como você falou, às vezes é mais vulnerável, né?
O álcool, ele também foi muito utilizado. Ele ainda, se bem que eu não sei se o álcool 70 ainda está disponível como deveria, como estava, né, na época da Covid. Mas quem tiver disponível o álcool, ele funciona também ou a água com sabão é o ideal?
Olha, é mais ou menos a mesma coisa, viu? É mais ou menos a mesma coisa. Quem tiver pode usar, não tem problema, não faz mal, né? Para você, especialmente, passar o álcool gel nas superfícies, né? Na mesa, né? Nos lugares assim que você não tem como lavar, né? Então, o álcool gel é bom para isso e vai resolver grande parte dos problemas. Mas é tão eficiente quanto é lavar a mão.
Tá
Então você não
certo.
precisa ficar passando álcool na mão. Se você lavar com água e sabão, está muito bem também.
Então, e algumas pessoas. Mais fácil também, né, doutor? Tem água em
Ó,
todo canto.
mais barato, né?
E mais barato. Agora me responda, na sua experiência aí de estudioso, de médico, de ter essas pessoas no seu consultório. O sistema de saúde brasileiro, ele está preparado para enfrentar esse novo cenário climático?
Olha, o SUS deu uma resposta muito, muito boa, né, na maior parte do Brasil. A gente sabe que teve problemas, né, especialmente lá na Amazônia, faltou muito oxigênio para os hospitais. Então, quando você tem uma catástrofe dessa que a gente viveu na época da Covid, acho que ninguém está totalmente preparado, né? Mas eu acho que o SUS deu uma resposta bastante satisfatória, considerando as condições que a gente viveu. Mas a gente precisa evitar ter isso de novo, porque se você tiver uma proporção muito grande, como a gente teve, seja de gripe, seja de Covid, seja de dengue, né, ninguém está totalmente preparado. Né? Eu acho que a gente aprendeu bastante a lidar com surtos, com epidemias. Eu não sei se aconteceu isso em Juazeiro, mas em várias cidades do Brasil foram montadas barracas no meio da cidade para fazer hidratação, que é uma medida muito importante quando você tem muitos casos de dengue. Grande parte da pessoa morre porque está desidratada, né? Então, várias cidades montaram atendimento na rua, para pegar aquelas formas mais graves e poder hidratar, né, as pessoas. Então, assim, vai depender da proporção, sabe? Se a gente tiver um surto muito grande, isso você pode estar nos Estados Unidos, na França ou na Inglaterra. Nenhum sistema público aguenta. Então, a gente tem que tomar todas essas medidas que a gente falou para evitar ter uma forma muito grave. Dentro de certos limites, o sistema brasileiro consegue segurar, e a gente deu uma mostra disso na época do Covid. Mas não podemos ter um surto muito grande, senão a saúde pública não vai conseguir dar atendimento para todo mundo.
E o que os municípios podem fazer para reduzir esses impactos e evitar, né, que se transformem em surtos? Porque a gente tem que trabalhar sempre com a prevenção. Eu acho que essa é a palavra-chave da saúde, para a gente manter aí o equilíbrio, pelo menos, né? Tirando esses atos que pegam a gente de surpresa, como foi a Covid, que ninguém estava preparado.
Você tem razão. A doença, ela é local, né? A doença não acontece em Brasília, não acontece nos governos centrais, ela acontece no governo local, nos municípios. Então, acho que é muito importante cada prefeito, cada vereador, e além de cada um de nós, né? Nós somos, na verdade, os senhores do nosso destino, né? Então, a gente precisa tomar conta desde o interior da nossa casa até no nosso bairro, até não esperar a coisa chegar. Por exemplo, né? A gente sabe que quanto mais chuva a gente tiver no sul, desculpe, no final do ano, pior vai ser a dengue no ano seguinte. Então, a gente precisa começar esse combate à dengue muito antes da gente ter chuva, muito antes da gente esperar nascer um mosquito. Então, esse combate ao mosquito ele tem que começar agora. Normalmente, muitos políticos, né, se preocupam com a dengue no ano que você tem muito. Ah, esse ano que a gente teve muito, então vamos fazer muita coisa. Ah, esse ano que não teve muito, então não vamos fazer tanta coisa assim. Não é assim. Na verdade, o combate à dengue, as formas de doenças por mosquito, tem que ser feitas continuamente. Quer você tenha doença, quer você não tenha, porque você não sabe como é que vai ser exatamente o ano seguinte. Então, isso é uma coisa que tem que ser no plano municipal, tem que ser no plano individual, desde você, da sua casa, tomar conta das suas coisas, como do seu bairro e como a autoridade pública fazer esse combate continuamente. Porque senão, quando você menos espera, você tem um surto muito grande. E é muito difícil de prever. Isso é bastante difícil. Às vezes o pessoal pergunta, como é que vai ser dengue o ano que vem? É muito difícil da gente saber, porque você tem 4 tipos de vírus diferentes, né? Você tem uma população que se renova muito grande, está toda hora nascendo gente que não teve dengue. Então é muito difícil você prever. Agora, se você fizer esse combate continuamente, certamente você vai estar diminuindo a ocorrência dessas doenças.
É, e a gente tem que se prevenir mesmo, gente. É um negócio sério. Doutor, o tempo passou hoje que eu confesso que eu nem vi. É, já são 7h53. Eu vou ter que me despedir. A conversa quando foi boa, né? A gente nem vê o tempo passar. Eu queria muito agradecer, bom, primeiro, né, a sua participação. É sempre importante a gente trazer orientações e formas de cuidados, né, que a gente tem que aí adquirir e absorver, viu, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Não é só escutar, não, tem que colocar na prática. Eu quero finalizar agradecendo essas suas orientações, os esclarecimentos, e pedindo que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, né, que vão ter que passar, não tem jeito, o clima está diferente, os extremos estão chegando e a gente precisa se prevenir.
Você tem razão, não há muito que a gente, como indivíduo, como cidadão, cidadã, consiga fazer para combater o aquecimento global. Isso é muito difícil, é uma coisa que escapa um pouco do nosso poder, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se proteger, não ter jeito, né? Como a gente falou aqui várias vezes, tomar cuidado dentro da sua casa, combater mosquito, na sua região, no seu bairro, né? Evitar pegar as doenças respiratórias e lavar bem as mãos. Quem tem que cuidar de pessoas mais velhas, mais vulneráveis, tome esses cuidados que a gente falou aqui. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, embora a gente não consiga controlar o tempo, né? A temperatura é mais difícil de fazer. Mas aquilo que está no nosso alcance, vamos acreditar que tem muito que a gente pode fazer.
E a gente agradece mais uma vez a Dr. Celso Granato, falando com a gente aqui sobre infecções, doenças, o El Niño chegando aí, né? Já é natural a gente ver os extremos, então a gente tem que aprender a se cuidar. Obrigada mais uma vez, Dr. Celso. Na próxima a gente conversa mais, viu? Não vou liberar
combinado,
você, não.
Muito obrigado, viu?
Até a próxima.
Até, agora, tchau.
Agora são 7h55, gente. Eu não tenho tempo para mais nada, tá? A gente continua aqui acompanhando a programação da Nova Cidade e o Vibe de Festas. E a gente fica por aqui desejando um excelente final de semana. E segunda-feira eu estou de volta às 7h com Conexão Cidade, primeira edição. Até lá.
Aquele sucesso que você tem saudade.
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toque. aquela música que tá bombando na internet.
Eu sou apenas o Pedro Pecado. Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95. Com Simá Ataíde. E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Vibe de festa, a sua vibe do fim de semana. Vibe de festa, Nova Cidade.
Saudade, 8 horas em ponto. Bom dia, bom dia, bom dia, meninos e meninas. Lili chegou, Lili chegou. E com ele, meu amor, Pedrinho.
Bom dia, Lili. Bom dia a todos que estavam acompanhando aí o Pod Viva. Agora o vibe de festa. Ó, só tem engraçadinho, né? Aí a Lili falou bem assim: rapaz, que tempo doido. Ontem tava sol, tudo claro, sim, hoje tá tal. Mas é só Pedro botar a cabeça lá de fora que vai encandear tudo por causa da careca. Pra isso.
É isso, Ari. Respeita o cara, velho.
É só porque eu cortei o cabelo.
Ah, é mesmo. Tá de cabelo cortado. Olha,
eu parecendo Alexandre Frota.
É isso? Minha Alexandre. Com menos cabelo. Com menos cabelo. Já sentiu a vibe, né? É o vibe de festa, festa que a gente faz. E faz direitinho, hein? Até o meio-dia.
E hoje, sábado, primeiro do mês, né?
Eita, primeiro dia do mês de agosto.
Dizem que é de desgosto, né?
Dizem, né? Mas aqui a parada vai ser outra.
Mas é dia dos pais, né?
Dia mês de gosto, né? Dos gostos, abençoados. Vamos pensar
não
assim.
Não é desgosto, não, porque é um mês mais pra viajar.
É, né?
Já até me convidaram pra ir pra Natal.
Ah, foi? Você vai?
Hã?
Ah.
Já tem gente lá aguardando.
É mesmo?
Só falta o farme rir.
Deixa de história, homem chorão. 074-361-5533. Você pode mandar ver aí, porque nós estamos na parada, hein? Nós estamos por aqui com muito mais alegria, com muito mais emoção, bebezão. Olha aí, você pediu pagode, então, Tony. Tony Salles.
Você pediu pagode.
Nova cidade.
Vai segurando. Você pediu pagode, vai segurando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vem do balanço. Vou de lupa na cara, de gela na mão. Só no balancinho, não paro não. Isso é Bahia, mano, olha que solzão. E é praia, avenida, é verão. Isso é dentro da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na malemolência, a galera se joga. Com a mão na cabeça, quebrou. Com a mão na cabeça, sim, com a mão na cabeça, quebrou. Com a mão na cabeça, você pediu pagode, vai segurando. Toma, tu toma, pra cima, galera. Toma, 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 vai, toma, tomando. Toma, 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 vai, toma, tomando. Toma, toma, toma. Vem com o balanço do pai.
Nova cidade.
O dono do seu varal. Diferenciado. Vai com o balanço. Vou te lupa na cara, dirige ela na mão. Vou só no balancinho. Solzão, é praia, avenida, é verão. Isso é dentro da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na malemolência, a galera se joga com a mão na cabeça. Quebrou, com a mão na cabeça. Sim, com a mão na cabeça. Quebrou, com a mão na cabeça. Você pediu pagode, vai segurando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai. Toma, 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 toma
vibe de festa. A melhor vibe do seu fim de semana.
Isso é moído raiz. Pra dançar gostosinho, sorte de conhecer, sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Você é o presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus, sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado teu. E pra cantar comigo, a rainha do brega, Priscila Cera, Naga,
a rainha do forró, forró do moído.
Nova cidade,
eu não quero te perder, dou minha vida por você. Agradeço por te ter, eu sempre vou minar você. Tudo que eu vejo lembra você, teu sorriso me faz viver. Viver contigo é bom demais, que sorte eu tenho, meu.
Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços seus,
sorte de beijar a sua boca, sorte de tirar a sua roupa, sorte de acordar ao lado dela.
Rodinho gostosinho com Priscila Cênio e Dal.
Quero o mundo ao lado teu, dividir os sonhos.
Sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços seus,
sorte de beijar a sua boca, tirar a sua roupa, sorte de acordar ao lado teu.
Obrigada, Priscila.
A melhor vibe do seu fim de semana.
Os maloqueiros também é do pagode, viu?
É, e os pagodeiros também são maloqueiros.
Um quebrado igual eu.
Nova cidade.
Sério mesmo que cê gosta? Quando nós te conhecemos,
será que você...
Eu
sou
meio um sonho e uma saber.
Eu sou...
aqui assim, ó, contigo.
Eu sei porque me peguei em segredo. Pega mal, anda com favor teu.
É difícil.
Eu, pai, que é um gego, fazendeiro. Eu só tenho um sonho e um assaleiro.
Quem gostou faz barulho.
Faz barulho aí.
Vibe de festa, a melhor vibe do seu fim de semana.
Essa é a nossa homenagem a ela, que merece muito o nosso carinho.
Nossa rainha Fefeta!
Beijo, meu amor!
Nova Cidade.
Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Ah, só penso em você, em querer te encontrar.
Lembro daquele beijo que você me deu. E que até hoje está guardado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir. Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor.
São Paulo, canta!
Assim,
assim. Mais um dia vem e deixo você ir.
Deixo você ir.
Deixo você ir.
Eu faria tudo pra não te perder. Assim.
Aquele beijo que você me deu, aqui, ó, e que até hoje tá guardado em mim. Oh, oh. E quando a noite vem, fico louco pra dormir.
Só pra ver você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Me perco no tempo, debaixo do meu cobertor.
Vamos!
Eu faria tudo pra não te perder.
Assim.
Assim.
Nova Cidade, 8h15.
Deixa você.
Vibe de festa, a melhor vibe do seu fim de semana.
A maior banda de reggae do Brasil é lá do quadradinho chamado Brasília.
Nova Cidade.
Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça.
que eu gosto muito de você. Tempo que passou, mas tenho muito.